on a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler.
Donald Trump está voltando à presidência dos Estados Unidos e com muito estardalhaço. Sua posse, para acontecer nesta segunda-feira, foi antecedida de manifestações bombásticas, em sua quase totalidade, fora de contexto, para não dizer inviáveis. Recordando que ele disse que queria anexar o Canadá como 51º estado norte-americano, além de usar a força para tomar o canal do Panamá e a Groenlândia. Ao mesmo tempo, mandou um recado para o Hamas do Oriente Médio, pedindo uma imediata libertação dos reféns israelenses, sob pena de incendiar a região, como se a mesma já não estivesse incendiada. E ainda se ufanou, dizendo que o acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel só ocorreu, como ele disse, por causa da nossa vitória. É lógico que o mundo fica aguardando pelas ações de Trump com relação a cada um desses temas que ele polemizou dentro de seu estilo de chamar a atenção para si, não importando as consequências. Aliás, ele que respondeu a vários processos dos últimos anos e que teve várias condenações, fez de cada audiência em um tribunal uma tribuna para os seus interesses políticos. E a propósito, na sua última audiência com relação à fraude fiscal para pagamento da atriz pornô Stormy Daniels, segundo o juiz do caso, ele só não foi condenado à prisão porque iria assumir a presidência dos Estados Unidos. E seria desmoralizante para o país ter um presidente que, depois de cumprir o seu mandato, teria que cumprir alguns anos de cadeia. O pronunciamento de Trump sobre o Canadá se constitui um flagrante desrespeito para com um país vizinho que não é um país qualquer. É uma das maiores economias do mundo, sendo membro do G7, o grupo dos países mais ricos. É parceiro dos Estados Unidos na OTAN, o maior conglomerado militar do mundo. Tem uma das primeiras colocações em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e se tornou um país de múltiplas possibilidades para investidores e para trabalhadores qualificados. Então, nem pensar em atrelar seu país, que é o segundo maior do mundo em extensão territorial, aos Estados Unidos. Mas Trump tem um interesse no Canadá que está ligado à questão da Groenlândia, que eu abordo mais adiante. Se com relação ao Canadá Trump assinou com persuasão no que toca ao Panamá e à Groenlândia, falou abertamente em uso da força, o que seria uma agressão a dois países independentes. Quanto ao canal que diz querer tomar, alega que o mesmo foi construído pelos Estados Unidos. De fato, o canal foi construído pelos Estados Unidos mediante os seus interesses econômicos e inaugurado em 1914. Porém, mediante um contrato que permitia aos norte-americanos explorá-lo até 1999, quando passaria ao domínio do Panamá, o que realmente aconteceu. Então, não há nada que justifique uma retomada de posse. Assim como também é injustificável a pretensão sobre a Groenlândia. O interesse na maior ilha do mundo, que tem 80% de seu território coberto de gelo, é estratégico. Com o degelo que vem ocorrendo, surgiram alguns canais de navegação junto ao Ártico, que estão sendo explorados por China e Rússia, os dois principais competidores internacionais dos Estados Unidos. Daí a importância de ter também uma presença naval por ali. Outro detalhe que envolve as riquezas da ilha: gás, petróleo, minerais, dos mais diversos, que em função do degelo, sua exploração se torna viável economicamente. Há inclusive as chamadas terras raras, usadas na produção de baterias, setor dominado pela China. O interesse do Canadá se dá pela proximidade do país com a Groenlândia. Como disse a primeira-ministra da Groenlândia, Mette Frederiksen, tudo isso poderia ser resolvido através de acordos de cooperação e não pelo uso da força. Especialmente porque os Estados Unidos já possuem base militar na Groenlândia. E tudo é uma questão apenas de diálogo. As manifestações pré-posse já deixam uma expectativa sobre quais as atitudes que Trump irá tomar quando assumir, especialmente no que toca à guerra na Ucrânia, que prometeu acabar logo depois da posse. Mas a guerra principal e real que irá travar será a econômica com a China, a guerra 2.0 que foi iniciada justo em seu primeiro mandato. Sua arma promete ser a taxação. O problema é que os chineses estão não só inundando o mercado norte-americano com seus produtos, como estão tomando conta de um território que era considerado um quintal dos Estados Unidos, a América Latina. E não serão os bombásticos pronunciamentos de Trump que mudarão este quadro. De qualquer maneira, uma coisa é certa. Quem acompanhar as manifestações de Trump não morrerá de tédio. A seguir... O otimismo para o novo mandato de Trump.